tradição.
Nós continua estudando, é o quinto estudo do Evangelho do Mateus, de buscando compreender os ensinamentos que o Mestre Cristo trouxe para que possa se alcançar a bem-aventurança, ou seja, a felicidade que os santos sentem.
Vamos lá. Jesus e o sábado. Poucos dias depois, num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome e por isso começaram a colher espigas e a comer os grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: "Veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado." Então Jesus respondeu: "Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei, pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés que, nos sábados, os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem o que as escrituras sagradas querem dizer quando afirmam: 'Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais,' vocês não condenariam os que não têm culpa, pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado."
Pode começar. Primeiro, não se pode comer o sábado de acordo com a lei. Que lei?
O sétimo dia é sagrado para os judeus.
A lei judaica, a lei religiosa judaica. E naquele tempo, a religião era o partido político. Era a religião que mandava no país, não o rei. Então, toda a doutrina da religião servia como lei. Então, nós estamos falando aqui de seguir preceitos religiosos. Certo? E aí vem o Cristo e diz assim: mas mesmo dentro dos preceitos, há pessoas que podem quebrar lei, que chamam sacerdotes. Eles não são obrigados a fazer os exumos do sábado. Ou seja, tem privilégios. E aí ele completa: o Filho de Deus, o Filho do Homem, tem poder sobre o sábado. O que que ele quer dizer isso? O que ele quer dizer com isso? Que todo aquele que está com Deus, em Deus e é por Deus, é muito mais poderoso para o mundo espiritual do que aqueles que são nomeados como representantes da religião. Sabe? O que ele está querendo dizer em resumo é que ser padre, ser médium, ser pastor, é merda. Não vale nada para o mundo espiritual, porque cargos, títulos, não valem nada no mundo espiritual. O que vale é o que você tem por dentro. É onde seu coração está ligado. É isso que é importante para o mundo espiritual. Então vocês têm a mania de julgar a elevação espiritual de um ser pelo cargo que ele ocupa. Mas o próprio Cristo diz: e o Filho de Deus tem poder sobre as coisas espirituais, sobre as coisas religiosas, mais poder que aqueles que foram nomeados para encher carros. É isso que ele fala numa parte. Aliás, duas, né? Nós já viu a primeira, que é o Chiquirito. Mas tem a terceira parte, que foi o que eu falei no Alá não sei o quê. Vocês não sabem o que nas escrituras sagradas quis dizer quando disse que Deus prefere que vocês sejam bondosos e não que queimem cheixos aí. O que é cheixo?
Vale mais amar ao próximo, ser bondoso do que ficar fazendo os ritos.
Isso. Você pode ser um ateu, mas se você for bondoso de coração, você será o primeiro no reino do céu. Não é porque você vai à igreja, porque você reza, porque você vai ao centro, porque você faz trabalho na Umbanda, que você vai ter destaque no mundo espiritual. O que conta para o mundo espiritual é o que vai por dentro e não o que se faz por fora. Por isso eu disse no Alá não sei o quê. O primeiro trabalho do mundo de regeneração é você parar de queimar incensos a Deus. Sabe, de viver o deslumbre, de viver, ah, meu Deus, ah, como eu lhe amo, oh, que bonitinho, faça uma figurinha com um coraçãozinho, que maravilha. Isso não vale nada, pai. É preciso ser bondoso de verdade. É preciso ter o coração bom. E foi sobre isso que nós conversamos lá. O que é ter o coração bom? Como ter o coração bom? Quem tem o coração bom? E nós, na conversa, chegou à conclusão de que é aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Ou seja, é aquele que consegue viver dentro da bem-aventurança. Então, aí, neste ensinamento, mais do que um caminho para a felicidade, está uma exaltação à busca da felicidade, da bondade. É isso que Deus espera de cada um dos seus filhos, que eles sejam bondosos de coração, e não que façam orações longas, que queimem incensos, que façam meditação. Isso para ele não vale nada. Ficou claro?
Pergunta com relação ao que ele fala, que o filho de Deus tem poder sobre o sábado.
Tem poder sobre a lei, a né?
Sim,
sobre a doutrina.
É sobre aquela, a gente, é difícil entender aqui porque ele usa palavras daquela época, mas o pessoal daquela época entendia?
Não. Até porque os judeus não consideravam Cristo filho de Deus, né? Ele era um abismo e que quando de não aceitou lutar contra os romanos, perdeu toda a popularidade entre os judeus ortodoxos, os judeus religiosos.
Mas os que andavam com ele?
Os que andavam com ele já tinham abandonado este caminho. Tanto que ele diz no início, venha comigo que eu vou lhe ensinar a pescar gente.
Não sei, mas eles entenderam isso?
O quê?
Vamos supor, os apóstolos, mas a turma que andava com ele. Como você falou, o status da pessoa aqui na terra, lá fora não vale, lá em cima não vale nada.
A conversa de Jesus, do Cristo, com os seus apóstolos, era bem diferente do que está na Bíblia. Ali a conversa era mais ou menos nós conversando.
Entendi.
Longe de mim querer me comparar ao Cristo. Deixou melhor. Brincadeirinha.
As conversas de Cristo com os apóstolos são mais do Evangelho de Tomé, né? coisa mais...
Também não. Também. O Evangelho de Tomé é o Evangelho do Pedichoso, que não quis fazer toda uma elaboração literária da história. Ele só anotou pedacinhos. Aí você tem um autor escrevendo, criando histórias. Era mais um livro Jesus no Lar.
É, isso que eu ia comentar. É de Chico Xavier.
Não. Ah, é de Emmanuel, do Espírito Neio, né?
Isso, é.
Pode ir. Se não tem mais a pergunta.
Vamos lá. Você
pode fazer pergunta.
Tá bom. Jesus e o homem da mão aleijada. Jesus saiu dali e foi para uma sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Então, algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei lhe perguntaram: é contra a nossa lei curar no sábado? Jesus respondeu: se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair num buraco, será que ele não vai fazer tudo para tirá-la dali? Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar os outros no sábado. E disse para o homem: estenda a mão. Ele estendeu e ela sarou e ficou igual à outra. Então os fariseus que estavam ali saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus.
É o que eu disse, ele começou a ir contra a lei, ele não quis lutar contra os romanos, e aí ele perdeu o prestígio entre os judeus. Ele não é considerado dentro da religião judaica. É, este episódio nada mais é do que narrar uma história de bondade. Se Deus quer que você seja bondoso, é muito mais importante você ajudar uma pessoa e quebrar a lei do que manter-se restrito à lei, à obrigação religiosa e não ajudar o outro. É este pedacinho.
Os fariseus eram os ortodoxos, né?
Isso.
E Jesus...
Era um deles, né?
Tinha mais.
Sim.
E Jesus, ele era rabino? Rabi?
É, rabino.
Mas ele nunca foi considerado um sacerdote.
O rabino é um sacerdote.
Ah, ele é?
É um sacerdote. Mas naquele tempo o sacerdote não era igual hoje. Acorda de manhã, toma seu café tranquilo, aí reza uma missa, vai para casa, descansa, volta para outra missa, descansa de novo, volta para mais uma e aí vai passear. Não, o rabino saía pegando pelo deserto.
Era conhecedor das leis, vamos dizer.
Hã?
Era um conhecedor das leis. A Torá.
É, teria que ser conhecedor profundo da lei, né? É igual o pastor. O pastor evangélico tem que conhecer a Bíblia de cabo a rabo. Senão ele não faz um discurso lá no púlpito.
Naquela época, segundo o retrato, alguns filmes, haviam também muitos apocalípticos, digamos assim, que eram pessoas que ficavam na rua narrando o fim do mundo, que o fim estava próximo.
Eram rabinos também.
Também eram.
Eram doutrinas diferenciadas, as várias doutrinas.
Tá.
Todas as religiões só começaram a ganhar uma formatação de muito, muito, muito depois.
Mas eram todos judeus, né?
Tinha.
Eram segmentos de judeus ali.
Ali só tinha judeu e romano. Tinha outros, né, que vinham de nascer em outros lugares, mas eram judeus. Eram da religião judaica.
Tá. E tem uma lenda de que Jesus passou um período com os essênios, que os essênios eram os judeus mais místicos da época? Tem alguma coisa?
Enquete.
Tá, isso é só lenda mesmo.
É tentar entender o Jesus homo. O Jesus homo não vale porcaria nenhuma.
Tá. Vamos lá. O servo escolhido de Deus. Quando Jesus soube disso, foi embora dali, e muita gente o seguiu. Ele curou todos os que estavam doentes e mandou que não contassem nada a ninguém a respeito dele. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Disse Deus: aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito, e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá, nem gritará, nem fará discursos nas ruas. Não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa, e todos os povos vão pôr nele a sua esperança.
Ixi, pode falar.
Eu entendi aqui que está relacionado com humildade.
Não só humildade, mas que, na verdade, aí está uma forma de se fazer uma pregação cristã, com amor, com bondade. O verdadeiro cristão, ele não faz uma pregação com acusações, sabe? Oh, você está com o diabo no corpo! Isso não é cristão. É o que ele fala, amachar o galho, arrebentar o galho. Isso é você ser forte, é fazer discursos em alta voz. Isso não mostra nada de bom da pessoa. Por mais que aquela pessoa conheça todos os ensinamentos, agir dessa forma é não ser bondoso, é estar preso a queimar incenso a Deus.
Você usar a fraqueza do próximo para você se levantar.
Não necessariamente você usar a fraqueza do próximo. É você até inventar fraqueza no próximo. É você diminuir os outros para se enaltecer.
Isso.
Primeira parte. Segunda parte, a parte do gritado, falar alto, é você querer sobrepujar o outro. Não vai ver no ar de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas, que Cristo diz assim: vocês estão viajam muitos continentes para converter uma pessoa, mas depois que conseguem, não ajuda eles a carregar a sua cruz nem com um dedo. Este não é cristão. Este está fazendo, queimando incensos a Deus. Olha o meu rebanho, o tamanho dele. De que adianta você ter um rebanho imenso se você não trata cada um com carinho?
Isso é querer convencer intelectualmente também. Você convence intelectualmente, mas você não ajuda na prática.
Tá certo, eu até achei que a palavra como de convencer intelectualmente. Mas na verdade é querer te impor. É querer mostrar que você é o gostosão. E que os outros não prestam. E para você ser o gostosão, os outros não podem prestar. Gimbeza, se todos que vão no templo evangélico tem diabo no corpo, por que o pastor não tem? Ele é melhor do que os outros? Ele é mais santo que os outros? Acho que não. Então ele diz que todos têm. Mas e com isso está se enaltecendo. De gente eu não tenho.
Entendi. Entendi. E aqui também, em outras passagens, pelo que eu entendo, Jesus ele não se defende.
Em momento algum.
É, mesmo quando atacam ou acusam, ou ele se silencia ou ele sai a francesa, assim. Ele não precisa impor uma defesa, ele não precisa... Porque eu entendo que a defesa admite um ataque, seria isso. Então ele estaria admitindo que uma pessoa está atacando ele, estaria correto em atacá-lo?
Não, não é por isso que ele não se defende. Quem é que precisa se defender?
O ego.
Não.
É isso.
Quem quer impor sua ideia.
Hã?
Quem quer impor sua ideia.
Não. Aquele que tem abo peso. Quem não tem abo peso, não tem medo nenhum de ataque. Por isso ele não precisa se defender de nada. Agora, aquele que tem o nome sujo na faixa, esse, se você falar A, ele sai correndo para se defender e cria toda uma história, toda uma situação para que você não vá buscar outras coisas dele.
Sim.
Porque se eu não tenho culpa de nada, qual o problema dele dizer que eu tenho? Eu estou em paz comigo, estou com a minha consciência tranquila. Por que, que eu vou precisar me defender se ele disser qualquer coisa? Então é por isso que ele não se defendia, porque ele tinha consciência de quem era.
Tá. Não seria válido uma suposição aqui... Não uma defesa, mas uma correção para que as pessoas que estivessem acompanhando aquilo percebessem que havia um erro em quem estava atacando ele?
Veja, você só precisa mostrar os erros do outro para você mostrar o quanto você é bom. Como é que você pode provar o que você é bom? Só mostrando quanto os outros são ruins.
É o que você falou antes, não diminuiu o cara.
Isso, exatamente. E aí não pichijava. Agora você me diz, mas aí pode ser que tenha gente que tenha ido em bola por causa dessas críticas. Nunca obrigou ninguém a seguir. Seguiu o que quis.
Não,
e é por que ele não tinha a preocupação de fazer as pessoas segui-lo? Porque ele sabia o que ele tinha que fazer. E o que ele tinha que fazer, ele fez. Agora, se as pessoas ouviram, se as pessoas aceitaram, não é mais com ele.
Tem uma coisa para a gente, de começar a escrever. E as pessoas, obviamente, vão virar ataques. Pessoas que não concordam.
Sim.
Oi, quieto, tchau.
Sim. Na hora que você começar a conversar, a falar com as pessoas, eu não concordo. É o direito de eu não concordar.
Ponto. Não é fazer o que eu estava falando, tentar mostrar o ponto de vista.
Moço.
Eu entendi. Estou só querendo citar.
Sim, sim. Moço, deixa eu só falar uma coisa para você, irmão. Ninguém ensina nada a ninguém. Se o outro não está disposto a aprender, você pode cortar todos os argumentos do mundo.
Não vai levar.
Que ele não vai aceitar. Então, para que discutir? É outra coisa que nós falamos lá, não sei o quê, da inteligência emocional. O inteligente emocional é aquele que sabe analisar as emoções que a mente cria e chega à conclusão que sentir determinadas emoções para ele é só perda de tempo, é só zerar sofrimento. Uma delas é isso. Você está conversando com uma pessoa sobre um assunto, você fala uma coisa, a pessoa retuca, aí você na ânsia de ganhar, de vencer, você começa a contra-argumentar e acaba entrando numa sintonia, entrando numa energia que só vai lhe causar sofrimento. Então, por amor a você, por respeito a você, por você não querer sofrer, diga, ele quer saber, deixa ele saber.
Deixa eu saber com ele.
Hã?
Deixa eu saber com ele. E... Eu também estou quieto.
Até porque ninguém sabe nada mesmo. Vocês só acham que sabem alguma coisa.
Se você achar que você sabe, você tem que ter mais safado. Correndo atrás do rabo o tempo todo.
Igual o roxo da colher.
Não para nunca.
Poder de Jesus para expulsar demônios. Então levaram a Jesus um homem que era cego e mudo porque estava dominado por um demônio. Jesus o curou e ele começou a ver e a falar. A multidão ficou admirada e perguntava: será que este homem é o filho de Davi? Alguns fariseus ouviram isso e responderam: é Beuzebu, o chefe dos demônios, quem dá poder a esse homem para expulsar demônios. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse: o país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Assim, se no reino de Satanás um grupo está combatendo contra outro, isso quer dizer que esse reino já está dividido e logo vai desaparecer. Vocês dizem que eu expulso demônios porque Beuzebu me dá poder para fazer isso. Mas, se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios. Isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim, essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Nem agora, nem no futuro.
O que é esse Espírito Santo?
O Espírito que é santo. O que é uma coisa santa? O que é uma pessoa santa? Aquela que vem de Deus. Então é o Espírito que vem de Deus. Espírito santo é aquele Espírito que vem de Deus.
Nós.
Todos.
Todos.
Vamos por partes. Vamos por partes, que aí tem muita informação. Primeira coisa, ele está falando de expulsar demônios. E o que ele fala? Ele diz que uma família que é dividida, certamente vai acabar, porque só vai ficar em guerra. E uma cidade, um país que é dividido em grupos, vai acabar, assim como acabaram todas as cidades do mundo, as grandes potências do mundo. Por quê? Porque vão viver em guerra. Será que ele quis dizer comigo?
Ele aqui como uma parábola, uma metáfora, para mostrar para os fariseus que estavam acusando ele de fazer parte do Beuzebu, faz com só os demônios, que se ele fizesse parte disso, na verdade ele está dividindo o império do demônio e não juntando.
Mas e antes disso, que quando ele fala da família e da cidade que se divide, ele está querendo dizer então que não há família dividida. Porque se fosse, já tinha acabado as duas. O demônio e o santo.
Verdade.
Na verdade, o que ele está dizendo é que não existe demônio. Isso é uma alegoria. Não existe espírito mau. Todo espírito em essência, até por carga genética, é puro. Puro e simples. Como está no livro do Espírito. Isso foi uma coisa que nós, nesses 17 anos, falou. É preciso acabar com a ideia do obsessor mal. É preciso acabar com a ideia de que espíritos podem lhe fazer o mal. Não existem espíritos mal. Todos estão subordinados a Deus. Este é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, é você, e isso também está aí, imaginar que os espíritos que vivem de uma forma contrária que vocês acham certo, gostam do sofrimento, gostam da maldade. Xande. Todo espírito é simples. Portanto, o que ele quer é voltar à sua simplicidade. Sabe, se você entra no lugar que vocês são, um baú, e está aquele monte de espíritos, e você acende uma luz, todos eles correm. Correm para o seu lado. Porque o que eles querem é te ajudar. Nenhum espírito gosta da maldade, do mal, das coisas negativas. Então, são as duas primeiras informações que ele traz. Um país que se divide e acaba. Uma família que se divide e acaba. E se até hoje a família de Deus existe, é sinal de que não há duas famílias no universo, mas apenas Deus. Apenas a família espiritual proveniente de Deus. Podem ser espíritos que alguns são zombeteiros, brincalhões, outros estão viciados em algumas coisas, pichijam daquilo, mas na verdade o que todos eles querem é voltar à sua condição original.
Deixa eu perguntar, estou ficando confuso. Você está falando em espírito? Espírito ou espírito de consciência?
Espírito. Espírito.
Você tem uma consciência ligada ali? Você fala no umbral?
Tem consciência, senão a consciência não há inteligência.
Perfeito. A consciência que eu estou falando veio daqui?
Não, você está falando de consciência humana. Isso. Não, existe a consciência espiritual.
Esse que está falando é só espiritual puro.
Isso. Exatamente.
O espírito, esse que você está falando, carrega essa... Não sei como é que chama isso. Eu ia falar carga genética, mas espírito...
Natureza.
Pretensão, é natureza.
Ele está vivendo uma natureza que não é a dele.
Não é a dele.
E ele sabe.
A gente vive uma natureza que não é nossa e não necessariamente a gente sabe disso.
Vou lhe dar um exemplo, moço. Tem muita gente que sabe que se beber faz besteira. E continua bebendo. Por quê?
Nossa.
Por causa do vício. Da necessidade. Por causa do vício. Por causa da necessidade. Eles são viciados em uma determinada de natureza e por isso eles vivem daquele jeito. Mas eles sabem que aquilo vai acabar um dia e eles sabem que vão precisar voltar para Deus.
É, você já está falando de um nível primário, né, de consciência, não de um nível humano, por exemplo.
Isso. Não, muito longe do nível humano.
Então, nós, seres encarnados, temos uma mente humana que o espírito que vivencia aquilo sabe, porém não é reproduzido enquanto encarnado, né? Porque a mente encarnada não reproduz isso.
Não chega.
A mente humana não chega. Sabe sem saber, né?
Perfeito.
Você acha que ele sabe. E nem a gente tem como saber se ele sabe.
Isso, não. A gente só está usando a informação que o Joaquim deu.
Exatamente.
Mas, Joaquim, aí eu posso falar assim, que eu já ouvi, né, e até concordo com isso, que as pessoas, elas sempre dão o melhor delas. Elas sempre fazem o melhor delas, elas não fazem o mal. Só que, muitas vezes, o melhor delas, que estão procurando o bem para elas, devido à ignorância, e não maldade, a ignorância da lei do amor acaba causando um
não
karma.
Necessariamente... A ignorância só. Eu estou colocando isso em outro bicho, patamar. Bicho. Necessidade. Eles não são ignorantes da lei do amor. Eles são viciados em viver de determinada forma. Vou dar um exemplo. Se esse moço que mataram um outro e machucaram um velho lá no São Paulo que estava pintando a casa do velho. Isso. Estavam fazendo o quê?
Estava pichando e ele foi reclamar.
Isso é um ato que é praticado por quê?
Quem gosta de pichar. Tem isso como hobby, sei lá.
Os homens. De 99% é jovem.
Sim.
Por quê? Porque a pessoa, quando ganha determinada maturidade, sabe que não deve fazer isso. Esses homens eram os homens?
Parece que não.
Não eram. Se eles não eram os homens, por que continuavam fazendo isso? Se isso é uma atividade característica de jovens.
Por algum prazer.
Porque eles precisam fazer. Tem independência de fazer para se sentir bem. O vício. Isso vale para diversas atitudes. Eu quis colocar numa que fosse mais fácil de se compreender. Mas na verdade é isso. Aquela ação do espírito zombeteiro, aquela ação do espírito que bebe com aquele que gosta de beber, aquela ação deste tipo, não é feita por maldade, não é feita para chacalhar, não é feita para ferir. Ela é feita porque aquele que faz precisa fazer aquilo, porque é aquilo que lhe dá felicidade.
e eles fazem com a consciência que aquilo terá uma consequência, por vezes, negativa, eles têm essa consciência? Ou, ou existe um embrutecimento, digamos assim, tão grande que essa consciência ela se perde e a pessoa, mesmo sofrendo as consequências de sofrimento, alguma coisa, não sai daquilo, não lhes deixa sair daquilo.
Volta ao exemplo da pessoa que bebe. Sabe que vai ter dor de cabeça no dia seguinte, sabe que está arriscado a ficar caído na sazeta, sabe que vai chegar em casa todo sujo de vomitar, este mesmo bebe.
Isso é o que podemos dizer, que a lei de Deus está impressa na consciência?
Não, não. Não podemos dizer que a lei de Deus está impressa na consciência. Porque a consciência é manipulada pelo bicho. A necessidade de alguma coisa é muito mais forte do que o clamor pela consciência.
Então ele esquece. Posso dizer que ele esquece ou não esquece?
Posso dizer que ele manipula verdades e razões de tal forma que consiga fazer o que ele quer. Não, eu vou tomar só um copo.
Historinha para justificar. Bem só.
E
de fato ele não esquece, né?
Existe uma relação. Existe uma relação. Mas ele vai colar uma outra para encobrir isso aqui.
Exatamente. É a história. Não, não, eu só vou tomar um copo. Só sai de lá carregado.
Isso eu posso usar para quem é viciado em sofrer, por exemplo?
Isso você pode usar para quem é viciado em tudo. Até porque todo ser humano é viciado em alguma coisa. Que mais não seja, é viciado em ser humano. Isso é algo que você precisa ter medo. Sempre vai inventar historinhas para poder fazer aquilo que lhe dá prazer. O ser humano é manipulador por natureza. Controlador, egoísta, aí no Alan Cheio que eu perguntei como o moço falou do egoísmo do ser humano, e eu disse, como eu tinha que falar de como o nome, inteligência emocional, eu disse, quem disse que eu sou egoísta? Quem dela você fosse egoísta? Não é? Porque se você fosse egoísta, você ia querer o que fosse melhor para você.
Não é o caso. Nem um pouco.
Então eu disse, o ser humano não é egoísta. Ele quer vencer, quer ver o outro ao outro.
E o vício, o vício ser humano, que é a encarnação na humanidade, é consequência da consciência do espírito?
Não, neste caso, no caso da encarnação, o vício de ser humano é pó.
Mas é uma prova que está em frequência da consciência do espírito, porque espíritos que já passaram por essa prova não precisam mais dela.
Sim, exatamente. Só que nenhum espírito é viciado em ser humano. Este vício em ser humano é justificativa para as verdades que são criadas pela mente. Você já reparou quando eu começo a falar que você precisa despossuir sua mulher, você precisa despossuir sua família, você precisa despossuir seu carro, você precisa despossuir isso, você precisa fazer aquilo, a pessoa diz logo, mas eu sou humano, eu estou no mundo humano. Isso é justificativa para poder continuar sendo humano, porque acha muito bom ser humano. tem prazer em ser humano. Isso é um trabalho da mente para poder justificar aquilo que ela propõe. É bem isso. A mente tem que justificar o que ela propõe para você. Então ela inventa historinhas, como disse o irmão, para encobrir aquilo que você, se fosse realmente lógico, não faria, porque é contrário ao que você acredita.
E aí o espírito, identificado com essa mente, fica preso nessa roda do samsara.
Perfeito. Identificado com essas verdades, com essas portas.
E aí a solução para isso seria, apesar da mente, apesar de haver essa mente nesse momento, porque enquanto ser encarnado na humanidade existe essa mente, ele está consciente dessa mente, é não identificar-se com ela, até o momento em que alguma coisa aconteça. Mas
na verdade, a saída para isso é você saber que você não vai se tornar um espírito. Já é.
O espírito vivenciando uma experiência
você
humana.
Você não é um ser humano que tem um espírito. É um espírito que tem um ser humano. Lembra disso?
Lembro. E vai durar enquanto tiver que durar, né?
Enquanto você precisar. Aí mais embaixo Cristo fala que não é Beelzebub que lhe dá o poder, mas que o filho do homem, e ele identifica como filho de Deus, o filho do homem, aqueles que estão, vivem com Deus, em Deus e para Deus, o filho do homem tem poder sobre o diabo, sobre o Beelzebub, sobre os demônios. Isso, humanamente falando, é algo estranho para se acreditar, né? Quando você pensa numa pessoa santa, pura, você pensa em alguém maguinho, fraquinho. Quando você pensa num demônio, você pensa numa pessoa forte, com muito poder, com muita força. Como então essa pessoa maguinha tem ascendência sobre os fortes?
Ascendência moral, não
física. É,
moral. No universo, a ascendência não é dada por cargos, ou por força bruta, ou pelo poder de falar, o dom da palavra. A ascendência é avaliada pela moral. Qual é a moral que dá mais ascendência? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aquele que vive desse jeito, o filho do homem, o filho de Deus, ele tem ascendência sobre todas as coisas deste mundo. Ele poderia fazer o que quisesse com todas as coisas do mundo. Mas não faz por quê? Porque quem tem ascendência moral não perde tempo querendo mudar as coisas. Ele está acima do bem e do mal, do GPA, do bonito e feio. Então, por lixo, para ele tudo é perfeito. E é isso que o Cristo está dizendo. Ele tem ascendência moral sobre os Beelzebub, não porque foi dado pelo diabo algum cargo a ele, mas porque ele, moralmente, é superior ao outro. E o outro, mesmo preso aos seus vícios, reconhece essa ascendência moral. Sabe, não dá para explicar para vocês como se reconhece, mas saiba que todo espírito reconhece a ascendência moral de outro ser.
Então Jesus aqui está afirmando que existe uma hierarquia?
Não.
Existe uma ascendência.
Existe uma ascendência natural por causa da moral. Hierarquia é algo que lhe é concedido. A ascendência moral não é concedida. É reconhecida.
Reconhecida. Uhum. Não é uma imposição, né? Eu sou superior a você, ou
aquele
é
superior. Cala a boca que eu estou chegando. Não é isso. Aquele que convive com alguém com ascendência moral, naturalmente, quando chega perto dele, baixa as orelhas e cala a boca. Calixo.
Ele fala esse Deus hebreu interpretado como se fossem os desejos humanos.
Não, isso é uma figura mitológica, porque no Velho Testamento não se fala em amar a Deus, se fala em temer a Deus. O temor a Deus não era que Deus fizesse alguma coisa contra você, mas que Deus lhe abandonasse. E aí, estando abandonado, você estaria, vamos dizer assim, sujeito às garras de algum ser que vive para fazer o mal. Então, daí surgiu a história do diabo, do Beelzebú, quando, na verdade, a própria Bíblia fala do diabo em outra situação. É os anjos caídos, né?
Por isso, então isso explica essa preocupação e essa ânsia de cumprir os rituais pelo medo de não ser abandonado por Deus, né?
De queimar incenso a Deus para que ele não lhe abandone.
Tá. E Jesus veio trazer essa nova visão de que você jamais será abandonado, porque Jesus, Deus, ama todos os seus filhos.
Não, Jesus veio trazer a visão de que Deus não quer que você queime incensos a Ele, mas que seja bondoso de coração. Então, transfere a elevação moral daquele que sabia cumprir os rituais para aqueles que eram bondosos de coração. Por acaso, sempre o primeiro que nós conversamos num dia acaba servindo para nós ilustrar, né? Todas as conversas do dia. Já é para hoje?
Não entendi.
O primeiro que nós falou foi este, do não queimar incenso a Deus.
Foi.
E agora já é o terceiro e nós continuamos falando de não queimar incenso a Deus.
Ah, tá. Não, isso faz uma divisão da Bíblia, né? Porque ela está dividida por temas, digamos assim.
Não, isso porque certas coisas são básicas. E você pode usar em todos os momentos. Porque são básicas.
Uhum. Tá.
Mas ele fala mais, continue. Leia de novo, por favor. Depois que ele fala no de poder que ele tem sobre os diabos.
Só uma pergunta aqui. Eles acreditavam que a doença era fruto do diabo naquela época?
Podia ser.
Podia ser, não necessariamente era.
Sim.
Tá. Tá, deixa eu...
E tem uma passagem no próprio Velho Testamento que corrobora isso, né? Que o diabo vai lá conversar com Deus e aí fala do Zó, né? E aí ele fala assim, Deus brinca com o diabo. Você viu meu servo Zó? Ele é fiel a mim. Aí o diabo diz assim, ah, Mas você protegendo ele, dando tudo para ele, tinha fácil. Eu quero ver se ele não tivesse nada. Aí Deus diz, vai lá, tira a saúde dele, tira as coisas dele, só não mate.
Tá, eu vou ler a partir dessa parte aqui, se eu estiver errado, você me corrige. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios. Isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês.
Isso é o que nós já falamos.
Tá. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa.
Não, pode parar. Aí já tem um grande ensinamento. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubá-lo sem antes amarrá-lo. Quantas vezes vocês acusam os outros de planejar o mal para vocês? Impossível. Se você não estiver amarrado, ninguém vai lhe fazer mal. Ninguém pode roubar nada seu se você não estiver amarrado.
O que é esse amarrado?
O que é esse amarrado?
Tirar sua liberdade?
Não. Se você não estiver preso. Piso aqui.
Humanidade.
Aquele aqui. Só podem tirar alguma coisa de você se você quiser ter aquela coisa. Se você não quiser ter aquela coisa, se você não estiver amarrado, se você não tiver peso a ela, ninguém vai conseguir tirar nada do chefe. Então, quando você, alguma pessoa reclama que o outro está fazendo mal, está planejando mal, diga para ela, ele não pode fazer nada se você não deixar. Se você não consentir, ele vai roubar alguma coisa de você e isso vai lhe fazer falta se você tiver peso a ela. Se você não tiver peso, ele vai levar, se lhe vai dar falta. Sabe, não sei se você lembra, lá no São Paulo, uma moça que veio me dizer que estava muito triste, muito chateada, porque tinha aberto uma vaga superior ao cargo dela, que ela tinha certeza que ela ia ocupar, e o CEF escolheu uma outra pessoa mais nova de caixa. Essa tá pesa. Ela tinha certeza que ela ia. Ela está amarrada. Por isso roubaram dela a promoção. Se ela não tivesse certeza de que ela ia ser escolhida, ela ia dar parabéns ao outro.
Uma historinha que a gente inventou para... Você falou da maldade do outro fazer pra você?
É, começa a fantasiar mil coisas, né? Fala que leva um lado pessoal, né? Que quis fazer de propósito, que manipulou a
situação. Eu tenho certeza que fez de propósito.
Era culpa da pessoa, culpa do chefe, culpa não sei, os amigos que estão em volta.
Começa a criar história, se aquela pessoa tem alguma relação íntima com o chefe.
Tá dando pra ele. Se você não quer falar, eu falo.
É isso aí.
Mas isso só aconteceu porque ela estava presa. Se ela não tivesse preso, ou seja, se ela não tivesse amarrada à certeza de que ia ganhar o cargo, não sofreria.
Continua nesse mesmo, na mesma passagem?
Isso, por favor. Ainda tem uma coisa.
Quem não é a meu favor é contra mim. E quem não me ajuda a ajuntar está espalhando.
Isso. O que, que ele quis dizer com isso?
Ele quis dizer que os fariseus estavam dividindo, em vez de estarem juntos.
Mas quem não é a meu favor é contra mim. O que ele quis dizer com isso? Ele acabou de dizer que não pode se dividir uma casa? Como é que ele agora divide e nos dá favor e contra? Acho que nós temos que ir lá reclamar dele.
Eu concordo. Vamos ver a história que ele vai inventar esse pedacinho.
Aí tem uma grande lição, um grande ensinamento. Quem não é a meu favor é contra mim. É assim que você viu?
Sim.
Não.
Quem não concorda comigo é meu inimigo.
Não. Eu não gosto muito daquela pessoa. Mas, sabe, ela tem momentos bons.
Radical, vem lá, vem cá. Minha boca.
Ou seja, quando ela faz o que eu quero, eu aceito ela. Quando ela não faz o que eu quero, ela é minha. É esse o ensinamento que está aí. Não existe este meio termo. Não dá para você conviver com uma pessoa, cara, amando ela do jeito que nós a conversamos. Dando a ela o direito de cheio estar e fazer o que quiser. Mas você não pode conviver com pessoas neste meio termo. Usar as pessoas no momento que lhe convém. É isso que ele está querendo dizer. A posição tem que ser radical. Quem não é a meu favor é contra mim. Cara, eu vou respeitar, vou amar, tudo da maneira que nós a conversamos. Mas eu tenho a consciência de que ele não é a meu favor. Por que, que isso é importante?
Acho que isso é importante para você se posicionar naquilo que você está cumprindo, ou que você está seguindo, e não ficar indo fazendo joguinho de lá para cá, de lá para cá.
Decepção. Você é como... Dá um jeitinho, chabo,
só hoje.
Pode ser, sabe? Você acaba se decepcionando. Porque você não tem aquela ideia de que aquela pessoa é contra você. Então ainda acha que naquele momento ela vai fazer o que você quer. Ponto, caiu. É a mesma coisa do junta e espalha. Quem não ajuda a juntar, a juntar as coisas, espalha. Quem não ajuda a zelar uma determinada forma de vida ou uma determinada expectativa, espalha. Então não espere que aquele vai ajudar a juntar nada.
Jesus está tirando aqui a ideia de neutralidade? Ou seja, não, quem não ajuda a juntar,
tanto porque faz. Ele não fala em não amar. Ele não fala em não amar. Ele fala em amar. E quando você fala em amar, não há neutralidade. Chama. Amar é uma posição. E se amar é uma posição, você não é mais neutro.
Tá.
O que ele está falando é que você precisa ter a plena consciência de que aquele não é a seu favor. E que em algum momento ele vai espalhar o que você está lutando.
Então, ele não concorda com a ideia de que daquele, por exemplo, que não fede nem cheira. É isso que eu quero dizer.
Não
se,
é, não.
Se não está a favor, necessariamente está contra. Não, não tem o nem a favor nem contra.
Moço, o a favor ou contra aí é subjetivo. Na verdade, o que ele quer é que você esteja preparado naquela relação. Que você esteja atento naquela relação e não entre nela como um bobinho. É isso, filho. Então você precisa entender. Se não é meu favor, é contra mim. Vou amar, vou respeitar. Tudo certinho como nós falou. Mas vou estar prevenido. Porque na hora que eu começar a juntar, ele pode espalhar.
Atento.
Atento. Prevenido. Prevenido não para brigar, não para isso, mas prevenido emocionalmente.
Falou isso na última vez?
Sim. Hã?
Você não falou isso na última vez?
Não.
Eu já falamos sobre isso.
Prevenido emocionalmente. Já conversamos muito sobre isso. Aliás, tudo que nós conversamos foi a partir da Bíblia e do ensinamento dos outros médicos, então nós já falamos de tudo.
Um flash agora, assim, que a gente estava discutindo e... Acho que foi só comigo, acho que o Renato não estava. Você até foi comigo, se você se posicionar. Que tem que entrar uma bronca no bom sentido, mas... Você tem que se posicionar, saber quem... Vamos dizer, quem é a favor ou contra.
Exatamente.
Não, eu lembro que ele falou, pelo menos quando eu estava presente, é do ser firme. Mas até se você questionou assim, mas aí eu não estaria sendo contra. Ele falou, não, você tem que ser...
Você tem que saber.
Isso.
Alô? Alô?
Certo?
Certo.
Então continue neste momento.
Por isso, eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora, nem no futuro.
Você pode falar o que você quiser contra Deus. Jamais você será julgado por aquilo. Por quê?
Porque Deus sabe que você ainda está um pouco...
Um pouco bastante muito.
Você está... Como é que fala? Você já falou isso aí.
Você não tem a consciência isso. Perfeita das coisas.
É. Deus é onisciente.
Ele sabe. Deus quer a menina aí, está novinha ainda.
Menino.
Você pode falar mal de outro ser humano. Mas do Espírito. Por quê? Por que você pode falar mal do Espírito, de outro ser humano, de Deus, de quis, mas de outro Espírito não?
Está indo contra a obra de Deus?
Hã?
Está indo contra a própria obra de Deus?
Cajis.
Quando é um filho de Deus.
Você está negando a essência divina que existe em tudo.
Você falou mal, eu não entendi o nome de ser. Teoricamente, não tem que entender.
Não teria.
Falar mal de um espírito é negar a essência divina que existe em tudo.
E como é que nós aqui não conseguimos falar mal do espírito? Tem alguma forma, tem algum exemplo?
Qual é o assunto deste capítulo que nós estamos lendo?
Assunto, sei lá.
O poder de Jesus para expulsar demônios.
Demônios. Você não fala mal do espírito? Você não diz que ele é um obsessor chafado que fica atrasando sua vida? Você não tem medo que o espírito tome você e lhe faça fazer coisas erradas? Não diz que ele é mau?
Nem com esses
espíritos. Que o Exu é o diabo.
Mas a minha...
Olha você falando mal do espírito.
Já entendi. Só que a minha concepção, a minha concepção de espírito aí é diferente. Porque esse espírito que você está falando, para mim, é um espírito com consciência humana. Não é um espírito.
Irmão, se ele falar, não, ele quer essa consciência humana.
Mas enfim, eu não consigo pensar num espírito, eu não sei o que é espírito.
Irmão, aquele que está e que existe num mundo que você não sabe qual é.
Como eu não posso falar mal? Não tem nenhum.
Mas falar! As pessoas não falam, não falam mal de Jesus, não falam mal de Pedro Velho, se não consegue o que quer.
Eu estou pensando em mim, estou pensando nas pessoas.
Sim, mas você tá, nós estamos conversando para você ajudar as pessoas.
Então isso serve também falar mal do ser na carne. Porque é o espírito também que está encarnado.
Não.
É, tá vendo?
Não tanto que o Cristo diz.
Então.
De quem você fala, de quem você fala mal? Do espírito ou do limão?
Quando eu falo mal do limão.
É.
O limão é um ser humano, não é um espírito. É por isso que não tem problema você falar mal dele.
Quando eu falo mal de um Exu, eu falo do Exu, não do Espírito.
Você fala do Espírito trabalhador. Eu estou usando o Exu para ficar mais caro dentro da do que você vive no dia a dia. Mas nós estamos falando daqueles que ofendem Espírito dizendo que eles são demônios. Dizendo que eles não prestam, dizendo que eles são do mal, que eles pertencem à falange do mal, que querem atacar, que querem fazer. Ainda estamos lá no início onde Cristo diz que não pode haver divisão na família.
Entendi. É um ensinamento para as pessoas daquela época não ficarem chamando de demônios.
Não daquela época, de hoje. De hoje. Qual a primeira, quando você faz de obsessão, qual é a primeira ideia que você tem do obsessão?
Sim, concordo. É o demônio, né?
É um demônio, é um chafado que vem para fazer mal. Até hoje.
É que eu só acho curioso Jesus fazer essa distinção. Não sei.
Que distinção?
Por que um espírito fora da carne teria essa distinção com espíritos na carne, nesse quesito de falar
não
mal?
Tem não tem distinção do espírito na carne. É porque quando você fala mal do espírito na carne, você não fala do espírito na carne, você fala da carne, da personalidade humana. Agora, quando você fala espírito de porco, é assim. Tô brincando.
Entendendo, mas isso aqui
é exatamente.
Nossa cabeça.
Quando eu falo mal do pai Joaquim, eu tô falando mal do ego, pai Joaquim, é o espírito.
Ele tá voltando lá no início deste capítulo, deste estudo, deste ensinamento, onde ele fala que não há divisões na família universal. Não há espíritos bons nem espíritos maus. Por lixo, se você acredita que existe espírito mau, ele está deixando um recado. Você será julgado por lixo, porque você está negando a essência divina que existe dentro desses espíritos. Dentro dos obsessores, dentro dos espíritos, deixa daquele jeito. Por quê? Porque ele não atende o que você quer. Egoísmo puro. Dentro do contexto do teto.
Isso, dentro do contexto.
O lixo, ele está falando isso. Agora, eu estou implicando. Por que, que você não vai sofrer com o lixão por falar mal de um espírito na carne? Porque você não fala do espírito na carne. Você fala mal do ser humano. Agora, quando você fala mal de um Exu, você nega a essência divina que está dentro dele. Ou de um obsessor, para não ter a ideia de haver uma entidade trabalhando.
Tá, aí uma pergunta. Você está falando isso para nós que somos espiritualistas. Os judeus tinham a consciência do espírito fora da carne como consciência? Ou ele está falando justamente dessa natureza divina?
Se tivesse ouvido o Cristo, teria uma consciência. Como nós acabamos de ouvir.
Porque assim, pelo menos nas passagens que a gente estudou até agora, não sei se vocês enganado, Jesus não deixou claro até agora de que a pessoa, depois que morre, ela continua com uma consciência. Por exemplo, aqui os demônios, os diabos, eles são esses anjos decaídos. E existem os anjos, que são os trabalhadores de Deus. Jesus, em algum momento, ele deixou claro isso?
Ele vai dizer que todos são iguais, todos são filhos de Deus.
Não foi isso que ele quis dizer.
Sim. Quando ele diz que todos são filhos de Deus, o demônio também é filho de Deus.
O que ele quis dizer foi assim: existe alguma passagem onde Jesus fala, por exemplo, lá. Como é que se fosse? Dos deus?
Isso.
Os judeus tinham consciência, por exemplo, dos. Que nós chamamos hoje de Deva, desse mundo Deva, onde
não,
você tem.
Não.
É isso? Por que entendi?
Não tinha. Essa consciência não tinha. Alguns grupos ainda tinham alguma consciência. A consciência que nós temos hoje de mundo de Deva, não.
Tá.
Porque, teoricamente, eles não trabalhavam com a ideia de encarnação. Uhum. Múltiplas.
Judeu, nessa forma. E os indianos, antes dos judeus, já tinham isso aí.
Sim, sim.
Budistas também. Então ele fala em natureza divina, né?
Natureza divina.
O próprio Espírito Santo, por exemplo, para os judeus, seria essa natureza divina.
Exatamente. Tá. O que ele está querendo justamente mostrar aí é isso. Você fala dos demônios, você diz que são demônios, que eles têm poder, que são do mal. Com isso você está negando a essência divina que existe neles, já que não se divide uma família. Todos são divinos.
Entendi.
Compreendeu?
Compreendi.
Ficou claro?
Claro que ficou, mas eu não concordo.
Tá certo. E isso é comum.
É.
Acho que acabamos este, né?
Acabou.
Pode ler outro.
Posso fazer uma pergunta com uma curiosidade?
Pode.
Você citou o exemplo dos pichadores.
Isso.
Né, da história recente. Vocês, dos Devas, recebem essa informação de tudo que acontece aqui no plano material de uma forma natural, ou você recebe essa informação a partir da mente do Firmino, do médium?
Uma coisa e outra.
Pode acontecer os dois.
Algumas informações eu retiro da mente dele. Outras informações, bichão, escrita para eu ler.
Isso é literal, você está falando? Ler? Você lê literalmente? Não, não é só uma figura.
É só uma figura.
Tá, você toma consciência disso. Mas não enquanto incorporado no Firmino.
Pode ser.
Você pode receber,
pode ser.
No mundo dos Devas, no seu plano lá.
Porque antes de vir, eu não vou para o camarim e peço para eles me mostrarem tudo que eu tenho que falar. A maioria das coisas só começa a saber que eu vou ter que falar aqui.
Que nem essa do pichador, você não puxou da cabeça dele agora?
Não.
Não? Veio?
Sim.
Tá. Achei que você tinha puxado, parou. Ele está vasculhando.
Não. Sabe por que eu perguntei isso, Joaquim? Porque eu me lembrei da obra Nosso Lar, que lá eles assistem, um momento lá, que eles assistem uma televisão que estava mostrando a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, isso, não lembro. Esse é um imagem, eu imagino que é uma imagem, né? Não deve ser literal isso.
Sim, claro. Mas tem obras que falam do museu, que mostra as coisas. Isso é tudo história. Isso é só para quem ainda precisa acreditar nessas coisas. Que passe o filme da realidade do que aconteceu no campo de batalha. Isso é só para quem acredita que existe.
Tá. É um acesso, na verdade, aos registros akáshicos, digamos assim.
Pula aí.
Ele não gosta desse jeito.
É, porque a gente vai ficar fantasiando, né? Pelo que eu entendo, o Joaquim não fala abertamente. Porque a gente vai ficar fantasiando, já que a gente não sabe o que é. A gente vai ficar imaginando coisas, né?
A gente viaja mesmo.
A gente viaja.
E vai buscar, e vai achar, e vai vir outro, vai vir outro.
E não é nada disso que a gente só vai saber o que é de fato quando conviver com
ele. Eu já não sei mais se não é, ou se é tudo. Deixa lá.
Tá começando e fica bom. Foi difícil pra minha filha outro dia. Eu não acredito em mais nada. Ele tá começando a ficar bom. O problema que a gente acredita é que não acredita em mais nada.
Eu falo, pode ser, pode não ser. Pode ser, por exemplo, que seja só uma historinha, ou pode ser que aquilo realmente, com alguma mente, já existia, aconteceu, sei lá.
É, alguma realidade de algum espírito seja. É, não queimar sua mão, né?
É.
Vamos lá. A árvore e as suas frutas. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas, se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que, no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado.
Comi? Uma árvore boa só pode dar frutos bons. Uma árvore má só pode dar frutos má. Que é ovo.
Tá.
O que você planta é o que você colhe. Bom. Segundo, o que ele fala?
No coração bom, só sai.
Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus, pois a boca fala do que o coração está cheio?
A boca fala do que o coração está sem.
Isso é sempre assim?
Como é?
Nós aqui humanos.
Tinha, o seu acontecimento é dado de acordo com o seu, a sua carga energética de emocional. Se você escolhe ter ciúme, suas palavras serão ciúme. Mas não é esse o detalhe que eu quero. Falar. Repare uma coisa. Se seu coração é mau, só sairão da sua boca coisas más. Repare que o bem e o mal, o que isso? Não tem a mesma conotação que tem para vocês. O mal de ferir, de magoar, de maltratar, não é isso. O mal que ele faz é algo completamente diferente. O que é o mal do Cristo?
É não amar o próximo como a si mesmo e não amar a Deus acima de todas as coisas.
Isso. Perfeito. Então veja, quando ele fala, eu estou dizendo isso porque nós acabamos de falar de demônio e disse que não existe espírito mau. Não existe espírito mau no sentido da maldade que vocês dão a esses espíritos. Mas existe espírito mau. Quem são os espíritos maus? Aqueles que não amam a Deus acima de todas as coisas, eu posto como este mesmo. Esses existem. Mas não chamam aqueles demônios pintados por vocês. Isso é muito importante se entender para nós não negar a essência divina que está dentro de cada espírito. Se não me engano, eu já fiz uma palestra todinha sobre isso, falando do acabar com a ideia da legião do mal. Aqueles espíritos que vêm para criar situações, pânicos, fazem as casas caírem para matar gente. Xixó linda. Xixó história. Porque isto, a maldade, não está em ferir o outro. Maldade é não amar. Então, se o seu coração não ama, as suas palavras serão, e aí eu vou tirar o termo mal, e vou dizer, se o seu coração não ama, as suas palavras não serão amorosas. Não importa o que você diga, você pode estar elogiando a pessoa, se por dentro você não tem o amor, aquelas palavras não são amorosas. É isso que ele está dizendo. O importante é você se focar no seu mundo interno. É você, ao invés de ficar pensando no que vai falar para os outros, estar atento ao seu coração. Porque é o que sair daqui que vai dizer quem é você. Palavras, atos, ações, isso não vale de nada. Porque a árvore má não pode dar frutos bons. Pode ser a pessoa mais pia do mundo. Pode ser aquela que faz caridade a 3 por 2. Se ela não tiver um coração puro, tudo que ela faz não terá pureza alguma. Colocar luz?
Tem duas perguntas.
Pode fazer.
Uma, se eu não amo, eu escolhi não amar ou eu ignoro, ou eu sou um ignorante do amor? Ou seja, eu ignoro que eu deveria amar, digamos assim. Houve uma escolha minha de não amar o espírito?
Primeiro, não existe outra coisa que não seja o amor. Então, na verdade, você ama o tempo inteiro. Você pode amar de uma forma universal e você pode amar de uma forma egoísta, uma forma individualista. O amor egoísta, o amor individualista, ele é proposto pelo ego. Ele não está em você. Ele é proposto pelo ego. É quando você se confunde com o ego, acha que o que ele está fazendo é você que está fazendo, que o que ele está dizendo é você que está pensando. Neste momento, você vibra individualisticamente. Então você não escolhe amar individualmente. Você escolhe aceitar o amor individual proposto pelo ego.
Esse é o livre-arbítrio.
Esse é o livre-arbítrio entre o bem e o mal.
Tá. E essa escolha, né, que é o livre-arbítrio do espírito, é a ignorância dele. Seria por ignorância. Né? Porque por ele não ser mal, ele não escolheria isso.
De culpa.
Ele escolhe por ser ignorante. Né?
De culpa. Ignorância é uma coisa que não se aceita mais.
E aqueles que estão...
Você não tem isso aí na frente? Você não pode se declarar ignorante. Você teve informação.
É, foi o que você falou. Depois do acordo, todos acordaram, né? Todos combinaram esse acordo, acordaram isso para encarnar, né?
Não,
o acordo não dava relatar a ignorância.
Eu estou falando até o mandamento. Não existe ignorância. Ninguém ignora nada. Porque hoje tudo é muito escancarado.
Sim, sim.
Então você não pode falar em ignorância. Você pode falar em bicho, você pode falar em apego, você pode falar em paixão, você pode falar em busca do prazer, e você pode falar. Você mesmo sabendo que tem que amar a todos, prefere naquele momento não amar, ou seja, acreditar no ego, amar individualmente, para poder tirar alguma vantagem, porque você quer ter uma vantagem.
Entendi. E a segunda pergunta seria, independente da escolha a ser feita, amar individualisticamente ou amar universalmente, isso não muda os atos, não muda os fatos?
Não muda o ato.
Tá.
Só muda o fruto da alma.
Entendi.
O fruto é o mesmo, só que ele não vai ser bom.
Entendi.
Pode ler mais.
Alguém ia perguntar uma coisa?
Não, veio uma outra história que eu andei lendo sobre se o espírito existe uma polaridade. Não existe polaridade.
Não. O universo é um no único e tal.
Mas dentro dessa aqui, inclusive, era lendo muito que veio isso.
Hã?
Um livro. Que eu leio com todo aquele filtro que você me deu agora, graças a Deus. E lá ele fala, você acabou de me esclarecer aqui agora. Pois eu veio, que existe, se você quiser, viu? De lá ao fundo, que não tem português.
Ah, tá.
Que ele, o espírito tem uma polaridade de serviço a si e o serviço ao próximo. Ele tem duas polaridades. Não é ruim, mal, bem, não. Um trabalha o serviço a si, e o outro trabalha o serviço ao próximo. E assim eles aceitam.
Pode ser uma visão de missionário e pobre, né?
Não é o caso. É bem assim, você veio com um... O tema é qualidade, não existe palavra para isso.
Uhum.
Você veio com qualidade, você serviço assim.
Uhum.
E você acende. Você vai lá, vai, essa sensação que nós estamos tendo aí. Então nós vamos passar lá, vai não encarnar mais, aquela coisa toda. E tem outro que veio com uma qualidade de serviço ao próximo. Então, quem falou lá foi Deus. Aliás, os nossos, que é lá do Egito.
É só
uma coisa que, como você explicou aqui agora, não dá, não encaixa isso, entendeu? Que era uma coisa que também não entrava na minha cabeça, não dava sentido. Por que tem duas polaridades? Por que tem que passar por um e passar por outro?
Não pode dividir o que é um.
O que é um.
Porque uma família que se divide, acaba.
E lá é a lei do mundo. Ele falou tudo como é que se chama lá, como se chamava. Ele estudou do um. Tudo é uma coisa só.
O monismo?
Monismo.
O universo é um no único.
Então, eles pregam isso aí e tal. Quem passou isso aí foi Ra, era lá no Teto Cujo do Egito, parente seu. Mas legal, é tipo, sabe, Deus do Espírito? O cara pergunta.
Ah, com questionamento?
É.
É, três é coisa em paz.
Hã?
Depois me passa.
Ah, não tem, você tem que baixar na internet, porque eu tenho também. Eu tenho só acesso lá no.
Ah,
de
lá
ou fora. Tem livro, mas você não precisa comprar livro, tem livro.
Ah, não, é.
Tem internet, você baixa tudo.
É, se não vier para complicar, tá bom, né? O ruim é que a gente quando
não, cada coisa... Se você não lê, se você não lê no fio dele, não ensinou a ler no fio.
É, exatamente.
Então você fala, bom, isso aqui, minha maionese está viajando, pode deixar isso aí. É,
cada coisa.
Você fica lendo com o fio, você não fica, eu te falo, nada mais me... Pelo menos por enquanto, né? Não pode dizer sempre, mas...
Sim, me pega.
Não fico sem nada. E agora que eu estava falando nisso, me veio... Olha, você leu lá, que veio agora, da semana passada. Sobre isso, a polaridade, eu falei, mas aí me encaixa, se o espírito vem já. Não serve. Não... Ele falou, pode ser uma corrente espiritualista daquela época lá. Que...
Teorias existem muitas.
É.
Pode ver.
Não, mas isso é interessante, pelo menos me veio essa frase na cabeça, que todos cumprem o seu papel no universo.
Isso sim.
A gente tirou disso em algum lugar, não lembro onde é agora. Né? E todos têm o seu papel, todos cumprem o seu papel, eu não lembro, mas enfim, sabe? Todos têm o seu papel, não importa se você está sendo egoísta agora, se você está sendo cumprindo o seu papel na criação. É,
essa
você
ser a sua obra. Obra da criação.
Obra da criação.
Você é uma obra geral, não sei se está escrito isso. Ah, não, no livro dos Espíritos.
É um T2.
É isso, é um T2. Tá contribuindo para a obra geral. Bom.
Isso, todos contribuem, né?
Então não tem aquele negócio que tem o certo errado. Você está fazendo e bom. Então não se prenda a isso.
Então vai. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado.
A palavra é a expressão do coração. Então, pelas suas palavras, eu sei o que vai no seu coração. Então, elas servirão para ser julgadas. Não pelas palavras, mas por ser a expressão do que vai no coração.
Entendi. Eu acabei de perguntar, né? Os atos não mudam.
Isso.
O pedido de um milagre. Então alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. Jesus respondeu: Como as pessoas de hoje são más e sem fé. Vocês estão me pedindo que faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhes será dado. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão.
Livre! Nossa!
Assim como Zona, vocês irão para o centro da terra por 3 dias e 3 noites.
É uma pergunta. Essa história de Jonas e a baleia, então ele representa isso. Representa... Representa a morte, eu entendi. Você vai... Porque foi que Jesus ficou 3 dias lá enterrado, né? Para depois ele voltar.
Exatamente isso. Nós já conversou um pouco sobre isso. Quando nós dissemos, nenhum de vocês vai sair daqui diretinho para o universo. Todos vocês terão que passar por algum período que eu vou chamar assim de desintoxicação. Desintoxicar da sua humanidade. E aí ele fala, se Jonas passou por este período e voltou para ensinar, o que está aqui é maior do que Jonas. Então ele ratifica as zonas, mas diz que o ensinamento dele é ainda superior ao ensinamento de zonas. Depois ele fala da rainha de Shabá. Vocês já ouviram falar na rainha de Shabá?
Não, ouvi Shabá, não entendi, não deve ser.
A rainha de Shabá era a rainha de um... Não. De um país de árabe que tinha muitas riquezas. E ela, depois de ouvir algumas pegações, de Salomão, ela largou todas as suas riquezas para ouvir Salomão. E com isso que isto está falando da importância do ensinamento de Salomão. E está falando do despochuir. Apesar de Salomão ser um rei sábio, é assim que a história marca ele, que isto ainda diz, aqui ainda é maior do que Salomão. Então, nesta passagem, fica a informação de que é preciso que você despochua tudo na busca de algo superior. Despochua tudo que tem. E também que você, por mais santo que se considere, ainda terá que passar pelo menos 3 dias e 3 noites no fundo da terra. Sabe por que o fundo da terra?
Por quê? Porque você é enterrado pelo ser humano.
Não. Porque para os judeus o inferno era no fundo da terra. O reino do céu era no céu. E o inferno era no fundo da terra. Então ele está dizendo que você ainda vai passar, por mais pio que seja, ainda terá que passar pelo que vocês chamam de umbral, né? Ou pela o que vocês chamam de cidades espirituais, que não tem diferença.
Colônias.
Mas também tem informação de que o mandamento de Cristo, o amar a Deus acima de todas as coisas, é mais importante que qualquer coisa que eu te aprenda quando sair da carne. E que é mais importante do que qualquer ensinamento que seja dado enquanto você estiver na carne. É isso que ele quis dizer. Certo? Pergunta.
Perguntando com uma curiosidade. Acontece de, para reencarnar, algum espírito que esteja, né, no umbral, reencarne direto, sem passar por todo o processo de desintoxicação, ou necessariamente todos, por um prévio ou longo período, passam por esse processo de desintoxicação, e só após se desintoxicar totalmente desse ego, né, que ele está falando de ego, valores humanos, para adquirir um novo na encarnação? Seguinte.
Já houve o que vocês chamavam de encarnação compulsória.
Exatamente isso.
Isso já houve. Hoje em dia não.
Não tem.
Não. Já estamos no final dos tempos. Aqueles que sofriam encarnações compulsórias já foram retirados do planeta.
Então, eu posso dizer também que hoje o período de passar por esse processo do umbral é cada vez mais curto.
Não, não pode dizer isso.
Não posso.
Não.
O conceito temporal existe. essa é a sua percepção que você está lá.
É, sim.
Pode ser um dia, pode ser mil anos.
É. É, eu estaria falando num tempo daqui, né? Não,
sim.
Assim, não tem subjetivo. É, eu entendi. Não pode porque vão reencarnar no de geração, né?
Isso.
Tá, entendi.
Porque agora se eu deixar ele daqui e não vai continuar aqui, você não sai e vai embora, né, direto.
Entendi.
Não fica mais por aqui.
Mas nem esse período de...
Sim.
Não.
Vai pra lá. Pra que ficar aqui?
Não sei, tô perguntando.
Não teria que ser ficar aqui.
A história dos caras, não. Vocês que inventaram esse troço aí.
O...
A regra não é minha.
O Conceição Mundurval Tabagin. Com a paquinha aluga.
Nossa.
Mas ainda existem os egos em sofrimento que o espiritismo chama lá de zonas trevosas. Então ele existe, né?
Não.
Já foi limpo?
Os que não poderiam voltar já foram afastados. Os que vão ainda voltar estão em preparação para voltar.
Mas alguns em sofrimento. Eles chamam de zonas trevosas, aqueles negócios que eles chamam de...
Ah, aquilo história em cadinha é a mesma coisa.
Essa coisa do... enfim, voltar, não voltar, ou se você, vamos usar a expressão colheita. Que é, você... Já existe aí um... O pessoal fala vindo terço.
Sim. Não vai ter gasto do bicho. Vai diminuir a população, mas não vai chegar tudo isso.
Eu não estou falando da população morrer, não. Estou falando da colheita que será feita daqueles que vão...
Pois é. Que vão embora.
Ou que vão deixar. Vão acender, vamos dizer assim.
Não, não vai ser mais.
Mais?
É.
É o que vai ficar. Para um monte de geração. Não,
às vezes pode ficar... Se você acender, você não precisa necessariamente ficar aqui.
Ah, sim, sim, é.
Sim. Passou
um monte de geração.
Sim, né? Se você saiu do mundo de pobre de piachão... Você tem que estar no mundo de regeneração.
Sim, mas não necessariamente aqui. Se eu conseguir falar aqui, você entendi aqui.
Mas aí não é ascensão, porque ascensão é subida, é melhora. Aí não é ascensão.
Mas
aí é simplesmente mudança de lugar. Não tem ascensão nenhuma.
Então se eu saio num mundo de regeneração, de prova expiação, e vou com regeneração, eu não acendi nada.
Não.
Demorou muito.
Não. Vamos
lá.
Não.
Ué?
Você não é melhor do que ninguém.
Não, perfeitamente. Eu estou dizendo que eu sou melhor. Não, eu falo, para mim, para ir para esse novo lugar.
Você passou de série, que é o que eles chamam. Você não repetiu o ano.
Aí, só não repetiu. Não tem vantagem nenhuma. Só no planeta Terra que tem vantagem daqueles que passam. Olha que maravilha, meu filho. Já passou. Lá em cima dizem para você, não fez mais que sua obrigação.
Tudo bem, eu estou julgando aqui, estou dizendo se há ou não uma ascensão.
Não, não há ascensão.
Eu não estou um pouquinho mais próximo do chefe?
Quando chegar no mundo celestial, pode ser que você se aproxime um pouco.
Que pareça. Não, sei lá, também não sei isso. Que... Estágio meu espírito, tá?
Também não sei. Mas se a gente está encarnado aqui,
eu não vejo.
Você também não sabe por quê.
É.
Porque pode vir. Ele falou que ele tem missão, cara. Então, olha, esse período já passou. Pelo que eu entendi.
Claro,
o nosso não. O espírito que nos anima. Então. Pode ser que a gente vai ser lá para não sei aonde, vai ser vai ficar mais aqui. Vai ajudar os que vão encarnar aqui. Depois de crer.
O importante é sair desse inferno e entrar em outro.
É, filho, o que eu tô vendo é isso. Só troca de casa, né?
Continua.
Sim.
A volta do espírito mau. Jesus continuou. Quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz, vou voltar para a minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Isso também acontecerá com essa gente má de hoje.
Perfeito. Nós já conversamos muito sobre isso, né? De primeiro que maldade para Cristo não é quem quer ferir o outro, mas aquele que não ama. Quando um espírito que não ama desguda de um objeção, mas sai. Mas se não tem para onde ir. Aí volta, a casa está arrumada e ele chama outros para ficar junto. É uma chamada para a reforma íntima, para que você mude a sua casa para poder se proteger desse espírito.
O Espiritismo retrata isso com aquelas histórias dos vícios, né? Às vezes um espírito é viciado em alguma coisa, aí ele acaba se retirando, a pessoa continua mantendo aquele vício, aí ele retorna para satisfazer o seu vício. A mãe...
Não posso, não tá. Quando ele estava lendo, me veio na minha cabeça que você sai, você, como é que você pôs aí, o espírito mal em mim. Aspas, ele se desgruda e não tem para onde ir. Ele não se arrepende, volta a casa ali, não... vamos tirar esse lado de obsessão. Ele não poderia estar arrependido, usar a palavra arrependimento aqui, não tem esse cara. Mas fala, bom, já não deu certo aqui, vamos tentar o caminho. Aí ele volta para casa ali, para casa ali, fala, vamos reconstruir agora.
Você até poderia. Não entendi. A casa ali não é o espírito obsessor. A casa ali é você.
Que aí ele usou aqui. Na minha cabeça veio ele voltar o que ele era antes.
O obsessor?
O obsessor.
Não. O obsessor sai da obsessão.
Sim, aí entendi.
Aí o obsediado não promove a sua reforma. O obsessor volta e soma mais.
Certo.
É isso. No obsessor não teve vontade de sair.
Foi tirado.
Ali é de ele sai. Ele não é tirado e ele não deixa de ir embora. Ele sai. Isso nós explicou quando estudou o livro do Espírito. A obsessão é dada por Deus de acordo com a necessidade de cada um. Então é Deus que pôs o obsessor, é Deus que tirou o obsessor, é Deus que trouxe o obsessor de volta. Aí é simplesmente uma historinha.
Sim.
Com um chamamento para a reforma íntima. Essa é a última, tá?
A última. A mãe e os irmãos de Jesus. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram, ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
Que dizer com isso?
É o cumprimento com a família de carne, digamos assim. E falando de uma família universal...
Não é o rompimento com a família de carne. É o você dar a chesa no que é de chesa, a Deus no que é de Deus. Uhum. Cristo não era um ser humano. Então ele não vivia as verdades humanas como algo obrigatório de ser vivido. Uhum. Para ele, existia uma grande família universal, que era composta por todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Só isso. Então não é um rompimento com a família de carne. Na verdade, é você entender que a família que você chama família, ela é... Eu gosto muito para explicar isso, da palavra que está no livro do Espírito. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade de Achim. Dizem que o Espiritismo veio para acabar com a família. Veja bem, está no livro do Espírito. E o Espiritismo até hoje preserva a Sagrada Família. Isso é verdade? Aí o Espírito da Verdade, não, não é bem isso. Na verdade, com a informação das vidas, onde cada um assume um papel naquela vida, o Espiritismo vem ampliar a sua família a tal ponto que o seu escravo e o seu superior façam parte dela. Ou seja, aquele que está abaixo de você e que está acima. Todos. Eu acho que essa é uma boa figura para explicar isso que ele está falando. Ele está dizendo, olha, todos são família. Todos pertencem a uma família universal. Priorizar cargos ocupados em uma vida não é espiritual. Está certo? Deu para compreender?
Entendi.